Senhores senadores e a querida senadora Anamélia, eu não nego que gostaria de ter ocupado essa mesma tribuna, principalmente nesses últimos dias, para debater temas de interesse da Federação. O mundo passa por uma crise, direta ou indiretamente, nos atinge, da qual nós não estamos imunes. O Brasil, dada a sua extensão geográfica, estampa problemas de toda a ordem, até mesmo antagônicos, como a seca no sul e no nordeste e as enchentes no norte. A educação está a merecer uma profunda reflexão, e a prova dessa preocupação são as greves em todos os níveis que se estendem por diversas unidades da Federação. Entretanto, o assunto que tem ocupado corações e mentes no Congresso Nacional, no Senado da República, é o novo caso nas entranhas da nossa admiração envolvendo uma crise na formação da sociedade. Aliás, eu minto. Nesse caso, a rigor, não tem nada de novo. As proezas do senhor Cachoeira vêm de longe. E se fossem tomadas as devidas providências lá distante no tempo, quando ele se autografou naquela conversa com o senhor Valdomiro Diniz, se o presidente naquela altura tivesse tomado a posição que deveria ter tomado, talvez nós estivéssemos hoje aqui, o nosso tempo, com outros assuntos mais palpitantes, e provavelmente essa crise não teria chegado ao ponto que chegou. Mas o concreto é que o fato do dia é o senhor Cachoeira. E as corredeiras e lagos de corrupção que ele formou, com o dinheiro que falta para que possamos, aí sim, resolver os nossos principais problemas, que deveriam ser discutidos aqui, desta tribuna, não fosse essa mesma corrupção e, principalmente, a impunidade geradora de tantos casos de desvio de conduta, impunidade esta que vem acompanhando o nosso país através da sua história. Na última fase da semana, e ao longo desta, outros fatos sacudiram o país. E principalmente sacudiram o mundo político, com repercussões ainda não totalmente calculadas, e que envolve atores importantes de nosso palco político institucional. Fatos que podem ir além dos que já reconhecidos arranhões na liturgia de cargos importantes da República. Daí a minha volta a essa tribuna. Daí a minha reiteração em um assunto que tem que ser aprofundado. Quem sabe, para que de uma vez por todas possamos buscar alternativas para que as águas límpidas de nossa democracia sirjam e surjam e sigam o curso normal e desejado. As ações delituosas do senhor Cachoeira, levadas agora a público, a partir de uma operação policial, derem seja a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o relacionamento entre o crime organizado e o mundo político, notadamente os vínculos e a penetração da atividade delinquencial nos assuntos próprios da administração pública. O que se constata, à medida que mais fatos vêm à tona, é que a própria estrutura do Estado está extinguida e que as instituições republicanas fundamentais foram afetadas e tão reiterados casos de corrupção que foram aparecendo. Em si, um fato de malfeitores criminosos e bandidos de toda a ordem. Tentaram e por vezes conseguiram estender seus tentáculos para dentro da burocracia estatal. É algo grave, mas do qual se tem vários precedentes na história contemporânea. Basta que lembramos a Chicago dos anos 30 do século passado. A situação assumiu descontrole de tamanha proporção que o Estado Federal se viu compelido a intervir para cortar o mal pela raiz. Quando chegaram a criar uma força-tarefa de repressão especificamente para esse fim. Não fora isso, teria sido impossível extirpar o cancro, já que todas as instituições estaduais naquela época haviam sido alcançadas pela metástase da corrupção. A única forma de colocar na cadeia os responsáveis por crimes maiores foi processá-los por um delito tributário federal, violação da lei do imposto de renda, e assim transferir o julgamento para uma instância que não havia ainda sido contaminada. E é agindo dessa forma firme, dentro da lei, com objetividade e respaldo da opinião pública, que se mantém a confiança nas instituições e se preserva a democracia. Os episódios envolvendo o senhor Cachoeira começam com um inquérito para apurar atividades do jogo ilícito. O que causa espécie é qualquer pessoa. E certamente terá despertado, no mínimo, a curiosidade dos investigadores. É, reitero, aquela gravação a cores e tantas vezes repetida, em que o principal suspeito é alvo dessa operação policial e participa de uma negociação ilícita de corrupção ativa com o senhor Valdomiro Diniz, então ocupando o cargo de primeiro escalão ao lado do chefe da Casa Civil da época. Então, logo aquelas imagens foram ao ar, em horário nobre, diga-se de passagem. Eu cobrei uma profunda investigação dos fatos, com um afastamento imediato daqueles funcionários, e que eles respondessem de imediato pelos seus atos. Fomos ao presidente, ao seu governo. Demita o Valdomiro. Inicie um inquérito contra o Cachoeira, para no seu início de governo mostrar a linha da retidão, da seriedade, da dignidade do seu governo. Nada foi feito. Absolutamente nada foi feito. Pedi a CPI. O presidente nacional e o presidente do Senado não deixaram criar a CPI. Fomos para o Supremo. Ganhamos no Supremo. Mas levou um ano para que pudéssemos ganhar. Um ano depois criamos a CPI. E a CPI mostrou os fatos, mas aí não era mais Cachoeira. Aí era Mensalão e originou tudo isso que estamos vivendo até agora. Não se tem notícia de punição do crime da tentativa de negócios espúrios naquela época. Ao que consta, a tentativa de corrupção ativa rendeu condenação agora. Há pouco tempo, o senhor Valdomiro, pelo menos em primeira instância. Mas o tempo de lá até aqui tem sido o senhor da razão da repetição de casos de desvio e com o mesmo personagem, o senhor Cachoeira. Pelo que se vê agora, o senhor Cachoeira passou a estar ou continuou sobre a mira da Polícia Federal, já que para de Goiás era cidadão ilibado. E ao que tudo indica, nem foi preciso muito para lograr robustas provas e evidenciar estarmos diante de um chefe de organização criminosa. A simples análise da evolução patrimonial do investigado, a partir de empresas de pequeno porte e com atividades secundárias, seria o suficiente para demonstrar que a fortuna amealhada em curto espaço de tempo não poderia vir de atividade ilícita. Ora, qualquer trabalhador brasileiro que cometa um deslize, por menor que seja, em termos de imposto de renda, de pronto é alcançado pelas garras da Receita Federal. Aliás, O nosso aparato institucional em termos de arrecadação é um dos mais sofisticados do planeta. Então, por que figuras como o senhor Cachoeira e tantos outros, alguns deles bastante conhecidos, passam ilesos a tanta sofisticação tecnológica, ainda que ostentem padrões de vida incompatíveis com seus alegados rendimentos? Porque para esses a receita é míope. Porque para esses a receita não aparece. E milionários com fortuna não se sabe de onde. Não presto conta a quem quer que seja. Neste caso do senhor Cachoeira, as escutas telefônicas autorizadas pela Justiça revelam que o investigado tem tentáculos em vários órgãos públicos, municipais, estaduais e federais. E os vínculos mostram como se dá a advocacia administrativa, o jogo de influências, o convencimento e a pressão sobre autoridades e executivo. Ministério Público, parlamentares, membros do Judiciário e do Executivo. Não há área ou setor público que escape à vigilância, controle e, pelo menos, a tentativa de influência, a dominação da organização de malfeitores. Paralelamente a isso, aparentemente sem nenhuma relação com os fatos atribuídos ou investigados relativamente ao senhor Cachoeira, tem curso no Supremo Tribunal Federal uma ação penal na qual figuram 38 réus. E que teve origem no deplorável episódio denominado Mensalão, a que me referi há pouco tempo. Todos conhecem a história e é dispensável rememorá-la. O que se aguarda nesse momento é o veredito do Supremo Tribunal Federal no que tange à responsabilidade penal dos acusados. Mas antes de estabelecermos um possível nexo de casualidade entre os dois fatos políticos, em razão do noticiário desse último fim de semana e início dessa, é necessário que eu faça um registro sobre o papel de duas empresas que há pouco desconhecidas do público eram. A primeira delas, hoje notória pelo meu envolvimento nos escândalos do momento, a Delta Engenharia, do empresário Fernando Cavendish. Trata-se de uma empresa que súbita e inexplicavelmente passou a ser a grande empresa das obras da Programação de Aceleração do Crescimento, o PAC. Algumas obras foram licitadas, outras foram ganhas com dispensa de certame e outras tiveram o objeto contratado substancialmente acrescido ao longo da execução. Ao contrário do que ocorre com outras grandes e tradicionais empresas da área da construção civil, a Delta Engenharia parece ter a quase totalidade da sua clientela concentrada no setor público. Em suma, é uma empresa que presta serviços à administração pública e, a partir do lançamento do PAC, sob o governo anterior, teve um sucesso econômico espantoso. Mas não é só as obras públicas que dependem da Delta Engenharia. Ela também depende dos empréstimos públicos, particularmente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, e aparentemente teve uma grande facilidade de acessos aos recursos dessa instituição de fomento. Quando se tornou notório o comprometimento da Delta com pessoas jurídicas de fachada ligadas ao senhor Cachoeira, por conta de vultuosas transferências financeiras injustificadas a essas empresas laranja, tratou-se logo de engendrar uma operação de substituição da pessoa jurídica. Sai a Delta por suposta dificuldade financeira. Então entra a desconhecida JBS. Ora, que dificuldade financeira seria essa que a Delta subitamente passou a enfrentar? Se a sua grande fonte de financiamento é o próprio poder público, só pode haver uma explicação para o estrangulamento financeiro. Não há mais interesse no sentido de que ela continue à frente das obras, pelo menos ostensivamente. Houve a necessidade de colocar um terceiro à frente da gestão destas mesmas obras. Também de imediato, a notícia dessa substituição de pessoa jurídica. Eu passei a cobrar uma investigação sobre a situação da Delta. Falei até mesmo em devassa nos contratos da empresa através de órgão como Polícia Federal, Receita Federal, CGU, COAF, Tribunal de Contas da União. Sugeri inclusive um bloqueio das contas dos titulares da empresa, diretores e sócios, e que se fizesse uma análise da evolução patrimonial de todas as pessoas, direta ou indiretamente ligada a dirigentes dessa empresa. Agora, depois de tanta pressão, inclusive da sociedade, e passado um tempo crucial para as investigações, felizmente, a CPI decidiu investigar a Delta na sua totalidade e não apenas no Centro-Oeste. Talvez a indagação sobre quem seja a sua sucessora agora possa ajudar. A empresa JBS também tem uma história de sucesso rápido, não menos explicável e não menos misteriosa. Também ligada a vultuosos financiamentos, também junto ao BNDE. O seu ramo, entretanto, é o ramo de carnes. Um grande açougue, de repente, se transforma no maior frigorífico do mundo. Somente se interessa pela construção civil. Fecha uma operação de aquisição da Delta sem depender um só centavo. Aliás, mentira, despendeu um real. Pagará com o lucro que a companhia alcançar. Negócio desse tipo só tem visto nos casos de privatizações de empresas públicas. Mas isso é um outro assunto para um outro momento. Entre particulares, isso não existe. Ou melhor, quando ocorre, é porque já está querendo acobertar outra coisa. Chamou a atenção o fato de presidir o Conselho de Administração da JBS, a empresa de carnes, o açougue que se transformou num frigorífico. O frigorífico se transformou no maior frigorífico do mundo e agora compra a Delta. Para presidi-la está o ex-presidente do Banco Central na gestão Lula, senhor Henrique Meirelles, ex-presidente mundial, único estrangeiro, presidente mundial do Banco de Boston. E nenhuma autoridade se opôs ao ato da venda, em que pese ser o BNDE sócio da JBS. Obviamente, ainda que sócio minoritário, o BNDES poderia, com um mero telefonema ao presidente da JBS, senhor Meirelles, participar, que estaria se retirando da sociedade caso se concretizasse a aquisição da Delta. Nem seria preciso dizer exatamente que não haveria renovação dos empréstimos. A parceria entre a Delta e a JBS estaria natimorta. Postos esses fatos, que são por demais conhecidos e ostensivos, vamos ao que foi dado a conhecer nesse final de semana e no início desta. No final do mês de abril, houve uma reunião no escritório do meu amigo ex-ministro e ex-presidente do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, entre o presidente Lula e o atual ministro Gilmar Mendes, ex-presidente da Corte Suprema. A finalidade do encontro seria o ex-presidente levar ao conhecimento do ministro Gilmar Mendes ponderação sobre a inconveniência de se incluir em pauta para julgamento no Supremo Tribunal Federal no momento o caso do Mensalão. Segundo consta, estaríamos em meio a um intenso debate político e isso poderia comprometer a necessária isenção no julgamento do caso em apreço. Ora, se há clima de perplexidade por conta do debate político, trata-se de uma justa indignação da sociedade civil em face de um clima explícito de operação abafa, aliás, comuns em outras CPIs anteriores, a que se lançaram os segmentos partidários representados na CPI do Cachoeira já no início de seus trabalhos.